Bom dia, queridos irmãos. Como nosso irmão Pedro dizia também, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Quero ler o versículo da palavra, Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23 diz: Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. A palavra, quero destacar aqui, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. Jesus percorria toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Nós sabemos que evangelho é boas notícias. Quando aqueles pastores estavam no campo e surgiu um coral, uma milícia de anjos, e disse para aqueles pastores: eis que vos trago boas notícias, eis que vos trago boas novas. Ele estava trazendo o evangelho, boas novas. Quando Jesus começou seu ministério, ele disse: eis que vos trago boas notícias. Começou Jesus o seu ministério trazendo boas notícias, pregando as boas notícias do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus. Boas notícias de resgate, boas notícias de salvação, boas novas de redenção. Todos nós ficamos impressionados quando acontece algum desastre e tem que haver algum resgate. Há pouco tempo estivemos acompanhando pela TV aqueles mineiros lá no Chile que ficaram presos lá 700 metros embaixo da terra e tinham que resgatar aqueles homens. Como resgatar aqueles homens? Estavam presos, não tinham houve um desbarrancamento, houve um deslizamento e ali estavam aqueles homens. Como chegar lá? 700 metros de profundidade. E foi aquele movimento, e alguns diziam, vai levar meses, quem sabe não vai conseguir chegar ao resgate. E todos acompanhavam aquele resgate. Quando um navio está em perigo, e se envia um resgate para aquele navio, e às vezes o resgate chega a tempo, outras vezes não. Houve vários naufrágios. E o mais famoso deles, esse do Titanic, agora pouco anda uma exposição de algumas peças resgatadas desse navio. Houve outros naufrágios. E houve alguns que não puderam resgatar ninguém, outros que todos foram resgatados. Teve um caso de um navio que teve um acidente tremendo e a tripulação fugiu. E os músicos e o pessoal mais simples organizou o resgate e conseguiram resgatar a todos, para a vergonha do capitão. Porque o capitão é o último a abandonar o navio, mas aquele foi o primeiro. Mas aqueles homens ali de outras áreas conseguiram organizar o resgate. Uma vez, um grupo terrorista sequestrou um avião de Israel e levou para Uganda. Uganda, naquela época, comandada por um ditador, Idi Amin Dada, um ditador terrível, e um comando de Israel organizou o resgate. Tinham que viajar milhares de quilômetros, um comando, para resgatar aqueles reféns que estavam no aeroporto em Entebbe, lá em Uganda. Foi organizado, saiu uma equipe de elite, levaram até um carro para simular o carro presidencial daquele ditador. E aquele grupo chegou naquele aeroporto e conseguiram resgatar todos os reféns. E interessante que um único morto do lado dos que estavam sendo perseguidos, o único que morreu foi o comandante da missão. Os outros todos foram salvos. Mas eu quero dizer para você que houve um planejamento para o maior resgate de toda a história. Não era mineiros que estavam presos, não era alguns náufragos, não era uns reféns, mas eram hoje 6 bilhões de pessoas que precisam ser resgatadas. Fora os que já vieram antes, fora os que virão depois. E lá em cima, tinha que organizar um resgate. Como nós vamos resgatar essa turma que foi feita refém do pior ditador, do pior inimigo, Satanás, que agora disse, eu tenho preso nas minhas garras, nas minhas teias, toda essa turma. Quem vai resgatar essa turma? Mas, lá em cima, o pai, o filho conversando, diz, como que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer esse resgate? E o nosso Deus é muito interessante. Embora nós fomos feitos à semelhança dele, nós não pensamos como ele. Ele às vezes diz, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês. Então, quando ele quer fazer uma coisa, ele tem umas maneiras que nós achamos estranhas de fazer. Quando ele queria resgatar uma família, ele queria resgatar mais que uma família, mas ele mandou construir uma arca, um navio. Mas é interessante que esse navio que ele mandou construir era num lugar seco, não tinha água. Uma maneira estranha, né? Imagina lá no deserto do Saara, alguém começa a construir uma arca. Para quê? Você é maluco? Não é. Eu estou fazendo essa arca porque vai chover e vai precisar dessa arca. Mas que maneira estranha de resgatar. Mas foi assim que Deus fez. E assim foi resgatado uma família do qual nós somos descendentes. Se não tivesse ouvido esse resgate, nós não estaríamos aqui hoje. Outra vez, ele queria tirar um povo que estava oprimido também por um tirano, um império de Faraó, que representa Satanás. E ele disse, eu quero resgatar o clamor desse povo chegou até mim, eu quero resgatar essa turma. Como que eu vou fazer? E aí ele procurou aquele homem chamado Moisés, que estava lá cuidando de umas ovelhas. Interessante as pessoas que Deus escolhe, né? Aquelas que nós não olharíamos. Qual de nós ia procurar um pastor lá no deserto cuidando de umas ovelhas? Nós não íamos olhar isso, nós íamos procurar outro tipo de pessoa. Mas Deus já começa procurando uma pessoa que parece que não é bem indicada para aquilo. E quando chegou lá, encontrou aquele homem e disse, eu quero que você vá lá resgatar meu povo. Era um povo debaixo de um império que dominava aquele tempo, o império do Egito. Ele falou, eu? É. Mas senhor, com que? Eu não tenho exército, não tenho arma. O que você tem na mão? Tem um cajado, uma vara. Ele falou, com essa vara aí nós vamos resgatar o povo. Ah, senhor, que coisa mais estranha, né? Resgatar um povo com uma vara. Com essa vara. Aí, vai lá com essa vara. Um bordão, um pedaço de madeira, um cajado. Que estranho. Outra vez o povo estava em aperto e havia um exército enorme contra o povo de Deus. E o povo diz: nosso pequeno exército não pode com aquela turma. Senhor, estamos aqui com medos, estamos apavorados. Mas Deus chamou um homem e disse assim: olha, esse povo aí você está dizendo que é pouco, mas é muita gente ainda. Manda os que têm famílias, os que estão com medo, que não estão seguros, que voltem para casa. E lá voltou, brum, voltou uma turma. Ele olhou para aquele grupo de gente, ainda eram milhares, e o Senhor disse: ainda é muita gente. Aí foi feito aquele sinal, né, de beber água no rio, os que baixavam para tomar água, outros que levavam água à boca, e com isso havia um sinal, e desses que receberam o sinal de Deus, Deus escolheu 300 homens. O que é 300 homens contra um exército de mais de 30 mil homens armados com espada? Imagina, 300 homens. Aqui nós temos mais que 300. Mas imagine nós aqui enfrentar um exército preparado, armado. Naquele tempo era com espada, mas hoje seria com fuzis de última geração. Já vocês aqui vão enfrentá-los. Mas, Senhor, o que o Senhor vai dar para nós? Uma bomba atômica? O que o Senhor vai usar? Aí o Gideão foi perguntar para Deus: o que fazer? Ele falou assim: eu quero que vocês arrumem cântaros de barro. Aqui tem uns cântaros aqui, né? uns negocinhos de barro. Umas tochas de fogo. Coloque fogo naquela tocha. E arruma uma trombeta. Que não tem trombeta, tem um sax. Então, que negócio estranho, né? Deus tem umas maneiras estranhas. Quando chegou a noite, botaram fogo naquelas tochas, cobriram com cântaro, e Gideão disse: quando eu der a ordem, dizer pelo Senhor e por Gideão, vocês quebrem os cântaros, toquem a trombeta, e vocês vão ver o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Creio que 100 cercaram por lá, 100 por aqui, 100 por aqui. Aquele pessoal dormindo tranquilo, aquele bando de, aquele exércitozinho lá, nós vamos vencer, brincando, né? Os inimigos do Senhor pensavam. Mas quando quebraram a trombeta, quebraram o cântaro, tocaram a trombeta e disseram pelo Senhor e por Gideão. Quando eles viram aquelas chamas de fogo, aquele som de trombeta, o exército levantou e começou a lutar um contra o outro, e eles mesmos se destruíram, e os 300 ficaram só olhando. Queridos, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, Ele peleja por nós. E quando, se o Senhor está do nosso lado, quem será contra nós? É só importante saber se o Senhor está do nosso lado. E quando Ele manda fazer alguma coisa. Vocês lembram também da muralha de Jericó? Muralhas, a muralha era tão larga que diz que podia correr sabe aquelas bigas puxadas por 4 cavalos? Podia correr ali por cima da muralha. A muralha dessa grossura aqui assim, em volta toda a cidade. Como é que nós vamos invadir essa cidade? O Senhor disse: só fica dando volta aí, adorando. Cada dia vocês dão uma volta na cidade. No último dia dão 7 voltas. E depois toque a trombeta e dê um brado de vitória. E vocês vão ver o que vai acontecer. E as muralhas, blum, caiu. E o povo de Deus entrou. E agora? O maior resgate está programado, tem que acontecer. O Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que queria resgatar o mundo. Nós sabemos que o eterno propósito de Deus não é só salvar o homem, é colocar todo o universo em ordem, é colocar todo o propósito de Deus no seu lugar, mas nesse eterno propósito entra o resgate do homem. E aí o Pai, o Filho, o Espírito conversando: que armas nós vamos usar? Imagina o arsenal de Deus, né? Quantas armas. Diz: nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas para destruir fortalezas, todas aquelas armas à disposição do filho. Bomba atômica é brincadeira. Bomba de hidrogênio, tudo isso é a criação dele. O que nós vamos usar? E o pai, juntamente com o filho, diz: a arma que nós vamos usar dessa vez é uma cruz. Mas que arma estranha, não? Que arma estranha, uma cruz, um madeiro. Algo tão ruim de manusear, imagina, não dá para pegar com a mão, né? É difícil de manusear aquilo. E aquele inimigo feroz, Satanás, e Jesus vem. Cadê o rei dos reis? Cadê o grande libertador, maior que Moisés? Lá numa manjedoura, um menininho, um bebezinho, nascido lá nas palhas do boi. E depois, uma cruz. O diabo, junto com suas hostes, deve ter rido muito. Mas ele riu primeiro, né? O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio aqui fazer? Quais são as boas novas que Jesus veio trazer? Abra comigo em Mateus 9, versículo 9 a 13. Mateus 9, de 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o significado: misericórdia quero e não holocaustos. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Texto paralelo esse é Lucas 19, versículos 9 a 10. Lucas 19, 9 a 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, onde estaria Jesus hoje se estivesse aqui na terra? Onde estaria ele? Com quem ele ia andar? Aqui nós vimos que ele passou na coletoria, chamou Mateus, e Mateus seguiu. E depois que Mateus seguiu, convidou ele para jantar, e Mateus convidou os seus amigos para o jantar. E os amigos dele eram publicanos, pecadores, gente do povo. E os fariseus diziam: por que teu mestre, perguntou para os discípulos, come e bebe com os pecadores? E Jesus disse: eu vim buscar, eu vim resgatar o que se havia perdido. Eu vim buscar os doentes. Os doentes estão nos hospitais. Os doentes estão nas filas. Eu vim buscar os doentes, eu vim buscar os pecadores. Os sãos não precisam de médico. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio fazer a obra do Pai. Em João 17, versículo 4, diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Quando os discípulos foram comprar pão, e ele ficou ali no poço de Jacó, que teve aquela conversa com a samaritana, quando eles voltaram, eles disseram: Jesus, o senhor quer pão? Ele falou: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus veio então buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio realizar a obra que o Pai confiou a ele. A minha vontade é realizar a obra que o Pai me confiou. O Pai conversou com Jesus e disse: Jesus, meu filho, eu quero que você vá lá e faça isso. Deu determinações claras para ele. Tanto que Jesus dizia assim: eu não faço nada que meu Pai não mandou. Eu não faço nada que eu não vi meu Pai fazer. Eu vim para fazer a obra de Jesus. Querido, você quer agradar a Deus? Só tem uma maneira: realizando a obra que o Pai preparou para você. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós queremos realizar a obra que o outro faz. Nós fazemos isso, eu faço isso, eu leio a vida de um homem como Billy Graham, diz, ah, eu quero fazer o que ele fez. Aí depois eu leio a vida de Sundar Singh lá na Índia, ah, eu quero fazer como ele fez. Está bem, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está bem imitar esses irmãos naquilo que eles imitam a Cristo. Mas você tem uma obra que Deus preparou para você. Você lembra que diz que não somos salvos pela obra, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Querido, tem obras específicas que o Pai confiou para você, que só você pode realizar. As obras que o Pai preparou para Jesus eram aquelas que ele tinha para fazer. Paulo dizia assim, ó: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério quer dizer o serviço que eu recebi do Senhor Jesus. Qual o ministério, qual o serviço que você recebeu do Senhor Jesus? Você só vai glorificar o Pai executando o serviço que ele deu para você realizar, que ele confiou a você. Então, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio realizar a obra que o Pai entregou para ele. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus. Quando João Batista estava com alguns discípulos e viu Jesus passando, ele diz assim: ali está indo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi enviado como Cordeiro, o leão da tribo de Judá, mas antes de ser leão e sentar no trono, ele tinha que ser o Cordeiro. Ele veio como Cordeiro. Em João capítulo 10, é bom nós darmos uma olhadinha aqui em João capítulo 10, versículos 17 e 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Podemos ler o 14 também, do capítulo 10, que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele veio como Cordeiro para dar a sua vida em resgate de muitos. E ele veio também para pregar, para anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor, do nosso Deus. As boas novas do Evangelho do Reino. Leia comigo Marcos capítulo 1, Marcos 1:38. Evangelho de Marcos 1:38 diz: Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Para isso é que eu vim. Para isso o quê? A fim de que eu pregue também ali. Jesus veio para proclamar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Hoje em dia, nós, na nossa vida moderna, cheio de atividades, nós costumamos ter uma agenda para tomar nota das coisas. Essa que eu tenho aqui é uma agenda do ano 2011, meio grandinha, né? Tem gente que usa uma agendinha menor. O Telmo tem uma agendinha de bolso. Você fala com o Telmo, ele enfia a mão no bolso, né? Tira uma agendinha e ali ele sabe todos os compromissos dele. Tem outros que têm uma agenda eletrônica hoje, né? Pega assim a agenda, tchuc, tchuc, tchuc. Essa aqui até serviria como agenda eletrônica, mas eu não sei usar direito, então não adianta muito. Mas tem gente que usa, tem gente que não sabe mais ficar sem a sua agenda, né? Deixa eu olhar na agenda. Agora vem a pergunta: o nosso Senhor Jesus tinha uma agenda? Ele programava o seu dia? Ele sabia como que ele ia gastar o dia dele? Como era a agenda de Jesus? Como é que ele gastava o tempo? O que ele fazia? Vamos dar uma olhada aqui na algumas atividades de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35 diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Aqui tem uma pista da agenda de Jesus. Como é que ele gastava o tempo? Ele gastava o tempo percorrendo todas as cidades, e não só cidades, povoados. Vamos supor que ele estivesse aqui na nossa região. Ele ia vir aqui na cidade de Porto Alegre, depois ele ia dar uma olhada aí pelos municípios mais perto, né? Canoas, Gravataí, Guaíba, e depois diz que povoados, aqueles povoadinhos, né? Quando a gente vai para a serra, aí tem picada café, picada não sei aonde, eu creio que ele ia se embrenhando por esses povoados. E o que ele fazia? Ensinando na sinagoga. Chegava num lugar, tem sinagoga? Ele ia lá na sinagoga. Às vezes nós fazemos confusão de sinagoga e templo, né? Templo só tinha um lá em Jerusalém, o templo era lá em Jerusalém. Agora, sinagoga podia ser em qualquer cidade. As sinagogas geralmente eram nas casas. A sinagoga geralmente funcionava nas casas, no começo era nas casas. E ele entrava nas sinagogas. O que ele fazia? Pregando o evangelho. Ele chegava e disse: eu tenho boas notícias do reino. E o que mais que ele fazia? Curava toda sorte de doenças e enfermidades. Essa era a agenda de Jesus. Esse era o trabalho diário. Manhã, tarde e noite. A agenda estava preenchida. O que Jesus estava fazendo? Percorrendo, pregando, ensinando, curando, libertando. Ele veio para fazer isso e ele gastava o tempo dele fazendo isso. Abra comigo em Mateus capítulo 4. Versículos 23 até o 25. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia. É legal essa percorria Jesus. Nós temos cantado um cântico ultimamente aí, que eu gosto muito, né? Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. É isso aqui, né? ele percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Pô, já saiu fora dos limites ali de Israel, já chegou na Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, que era uma região, Decápolis, que era outra região de 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, do lado de lá do Jordão, do lado de cá, numerosas multidões o seguiam. Essa era a agenda de Jesus. Queridos, sabe, um dos problemas atuais nossos é que nós, depois que entramos fazer parte do povo de Deus, nosso contato maior é com as pessoas que já estão no povo de Deus. Então, eu me relaciono com o Ilan, a Doris, e já estou no reino faz tempo, né? Eu me relaciono com o Alberto, com Moisés, com o Rogério. Eles já estão no reino de Deus. Jesus fazia isso. Ele andava com seus discípulos, aqueles 12, os 70, as mulheres que o seguiam. Mas tem um detalhe muito importante na vida de Jesus que nós devemos lembrar. Ele estava em contato diário com aqueles que ainda não estavam no reino de Deus. Todos os dias, veja bem, todos os dias, Jesus tinha contato com alguém que ainda não estava no reino de Deus. Esse detalhe é muito importante para nós, porque como ele fez, nós devemos fazer. Nós somos discípulos de Jesus, nós cremos em tudo que ele diz e fazemos tudo o que ele manda, e principalmente nós fazemos o que nós vemos ele fazer. O que nós vimos Jesus fazer, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, que nós ouvimos, isto fazemos, isto transmitimos. Esta é a missão de Jesus, essa é a missão nossa, essa era a agenda de Jesus, esta é a agenda nossa. E você vai ver Jesus andando, percorrendo, e à medida que ele andava, ele ia pregando o evangelho, ele ia ensinando, ele ia curando, ele ia expelindo os demônios. E o que ele quer que nós façamos hoje? Querida igreja, queridos discípulos de Jesus, queridos irmãos mais velhos e mais novos, o que Jesus quer de nós hoje? Quer que nós façamos exatamente aquilo que Jesus fazia. Ele quer que nós percorramos, andamos. É isso que diz naquele versículo: Indo, o verbo é assim, não é, Moisés? Indo, né? Ide, indo, quer dizer, percorrendo, enquanto você vai pregando o evangelho, vai curando os enfermos, vai expelindo demônios, vai resgatando as pessoas. Mateus capítulo 9 diz que ele trouxeram um menino que era mudo, surdo, mas diz que aquela mudez e aquela surdez era provocada por um demônio. E Jesus expeliu aquele demônio e aquele mudo começou a falar e era surdo e começou a ouvir. À medida que nós vamos andando e que as situações vão acontecendo, o poder que estava sobre Jesus vai estar sobre nós para fazermos a mesma coisa. Sabe, queridos, quando a gente olha, quando nós olhamos para Jesus, nós dizemos, bom, Jesus era Deus, né? Então é diferente. Mas sabe de uma coisa? Que Jesus, aqui na terra, ele era um homem igual a você, igual a mim. Parece uma coisa assim meio estranha, né? Mas Jesus aqui não estava aqui como Deus, ele estava aqui como homem. A diferença dele é que ele não tinha pecado. Nós somos pecadores, mas ele não tinha pecado. Mas na essência dele, ele era humano, ele era um homem. Quando diz Jesus se esvaziou, ele desvestiu da sua glória, ele nasceu como um bebezinho. Todos que estão aqui nasceram como um bebezinho. Jesus nasceu como um bebezinho. Ele teve que mamar, teve que tomar leite, ele teve que passar toda a fase de um bebezinho, de um menino. Ele teve que aprender com seus pais. Ele teve que aprender a trabalhar como marceneiro, carpinteiro. Ele era um homem. O mais parecido com ele, claro, era o Adão antes da queda, como homem. É Adão antes da queda. Adão depois da queda é igual nós. Jesus não teve queda, mas ele era um homem. Mas a palavra diz, como um Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe, queridos, o que o Espírito Santo quer fazer conosco hoje? Quer dizer assim, como Deus ungiu ao José de Porto Alegre, como Deus ungiu ao Joaquim, como Deus ungiu a Denise, como Deus ungiu o Beto, como Deus ungiu a Ângela, como Deus ungiu ao Daniel, com o Espírito Santo e poder, e mandou ele por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, no nosso caso, é com ele. Amém? O mesmo Espírito que levantou Jesus, é esse Espírito que está sobre você e sobre mim. O mesmo Espírito, o mesmo poder que levantou Jesus, é este Espírito que veio sobre você e sobre mim. Por isso, quando Jesus andava, podia andar, encontrar aquele jovem que a Bíblia diz como lunático, mas na verdade era um espírito também de doença que estava sobre ele, que lançava no fogo, depois lançava na água, queria destruí-lo, disse, trouxe para os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar. E Jesus, quando chegou perto daquele menino, o demônio jogou ele no chão, ele caiu como morto. Quanto tempo acontece isso com esse menino? E desde quando ele era pequenino? E Jesus falou àquele demônio, sai dele. E aquele menino ficou como morto, ele morreu. Não, foi lá, levantou, liberto em nome de Jesus. Que bom, né? É isso que Deus quer fazer. O poder de Jesus para curar, para libertar. Chegou um leproso para Jesus. Leproso, você já viu algum leproso? Eu já vi só em filme. Mas a lepra deforma toda a pele, come a ponta do dedo, come a ponta do nariz. Lepra é uma coisa terrível. E eles andavam... teve um filme aí, aquele Ben-Hur, né, que aparece a mãe de Ben-Hur, leprosa, a irmã. Aquele rosto, um filme de Atos também aparece uma mulher com o rosto todo ferido. Um leproso se aproximou de Jesus, nem podia aproximar, o leproso tinha que ficar longe. E de longe o leproso tinha que, ele tinha que avisar, imundo, imundo, para ninguém chegar perto. Mas aquele leproso chegou perto de Jesus e olhou para Jesus e disse para Jesus, Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar. E Jesus olhou para ele e disse, quero. Sabe quando você está passando por uma dificuldade? Sabe quando você está passando por uma situação difícil? E você olha para Jesus e fala, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar dessa situação. Basta uma palavra tua. Basta um rema teu. E quando Jesus dá aquele rema, ele diz, quero. Não é uma palavra só. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer limpo. E Jesus diz, quero. E ele ficou imediatamente limpo. Aquela pele não tinha nenhuma estética, nenhum creme, nada que pudesse deixar aquela pele tão perfeita como daquele leproso. Assim como foi daquele general Naamã, que foi mergulhado lá no Rio Jordão 7 vezes e ficou curado com a pele como de uma criança. A filha de Jairo. Minha filha está horrivelmente enferma. E Jesus disse, não, eu vou lá curar. Enquanto ele ia, aquela mulher que sofria 12 anos com um fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava, disse, se eu apenas tocar na veste dele, eu ficarei curado. Querido, sabe, nós precisamos ter essa fé. Essa fé de que se eu apenas tocar nele, às vezes a gente espera, quer que ele toque em nós. Outras vezes nós precisamos tocar nele. Se eu apenas tocar nele. E Jesus para, quem me tocou? Oh, Jesus, tanta gente te apertando aqui, como quem me tocou? Não, eu senti que de mim saiu o poder. Eu não sei se acontece isso contigo, quando às vezes você está orando por um doente, e que você percebe que o Espírito Santo está agindo, e você vê que está saindo poder. Você sabe que pode sair poder de você? Você sabe que pode sair porque o poder de Deus está em você. E quando ele falou, se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, é porque há um poder em você. E quando o poder não é teu, é dele, mas está em você. E Jesus, eu vi que saiu o poder de mim. Eu tenho percebido isso, às vezes, quando há uma operação do Espírito Santo, um poder de curador de Deus, seja para expulsar um demônio, ou seja para curar um enfermo, você percebe que flui um poder. Sai, Jesus saiu de mim poder. E aquela mulher, fui eu. Fui eu. Eu estava doente. Tá bom, filha, vai, a tua fé te salvou. Quando chegou na casa de Jairo, a turma disse, olha, não adianta mais. A menina já morreu. E Jesus disse, não, não morreu, ela está dormindo. Ah, não sabe nada, né? Está dormindo. Que dormindo? Nós vimos, a menina morreu. E Jesus faz todos saírem. Entra ele, Pedro, Tiago, João, os pais da criança. E ele fala com aquela menina. Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te. E aquela menininha, pumba. Quando Jesus se manifesta, os mortos ouvem a sua voz. Ainda que esteja morto, viverá. Nunca pense que um problema é insolúvel, não tem jeito, não tem como fazer. Para Jesus, não tem impossíveis. Eu lembro quando Samuel, meu garoto, estava lá, 14 anos, na UTI. Doença grave, né? Septicemia, infecção generalizada, com um atendimento rápido, pode se curar, mas já fazia mais de 8 dias sem tratamento adequado, a situação era grave. Mas eu comecei a ler a palavra de Deus, quando você está numa situação, né? Comecei a ler todos os milagres de Jesus, e principalmente quando os pais pediam para Jesus fazer o milagre. E quando chegou nessa parte aqui, essa palavra me pegou, diz assim, não temas, crê somente. Aí quando eu recebi essa palavra, não temas, que somente, ah, pronto, já tenho a palavra. Tá bem, eu não vou temer, vou só crer. E aí comecei a crer. E quando chegava lá na Monteiro, dizia, aqui esse tecladinho aqui, que Samuel estava tocando, ele vai estar tocando aqui. E quando eu fui lá no Parobé, ele tinha passado lá fazer o curso de técnico eletrônica, fui lá escrevê-lo, falei, meu filho está na UTI, na PUC, mas eu vim escrevê-lo porque esse ano ainda ele vai estar estudando aqui. E quando eu cheguei para o Samuel e ele lá, cheio de tubo, cheio de coisa, disse, Samuel, nós temos marcado umas férias agora para fevereiro, e era janeiro, e ele na UTI. Olha, eu vou com a turma na frente, com o carro, mas você vai com a mãe de avião. Você quer ir de avião? Nunca viajou de avião? Não. Então você vai viajar com ela. Crês nisso? Creio. Então você vai. Quando Deus te dá um rema, querido, você pode se apegar àquela palavra. Deus deu uma palavra. Não temas, crê somente. Isso vai acontecer. Você precisa de fé. Queridos, Deus nos levantou num mover de fé. Mover de cura, mover de libertação, mover de batismo do Espírito Santo. E sempre que acontecia alguma coisa, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Queridos, Deus está nos levantando por esse despertamento de novo, para essa pregação simples e pura do Evangelho, onde Deus vai agindo e vai fazendo as coisas tremendas que Ele sempre fez, Ele fará. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A quem Jesus pregava? Jesus pregava às multidões. As multidões seguiam Ele. Queridos, às vezes a gente fica preocupado com o número de pessoas. Quando nós começamos a pregar o Evangelho de Deus, quando nós começamos a pregar no poder de Deus, as pessoas vão afluir, as pessoas vão vir, porque as pessoas vêm onde há a pregação poderosa do Evangelho do Reino de Deus. Deus veio para buscar e salvar os perdidos. As multidões seguiam Jesus. Jesus pregava nas casas. É interessante que ele não tinha sua própria casa, mas às vezes tinha casa onde ele estava hospedado. E lá nessa casa onde ele estava hospedado, ele usava também para proclamar o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha num texto aqui em Marcos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Marcos 2, diz assim, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Que casa? A casa onde ele estava, hospedado. E muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Queridos, Jesus estava na rua, as multidões estavam, ele estava pregando, anunciando o Evangelho. Jesus estava em casa e as pessoas vinham, o que ele fazia? Anunciava o Evangelho do Reino de Deus. Anunciava a palavra. Foi nessa ocasião que trouxeram aquele paralítico. Abriram lá por cima e ele perdoou os pecados, curou o paralítico. Ele não só pregava na casa que ele estava. Você lembra lá em João, quando ele passou e o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dois discípulos de João seguiram Jesus. Falou: mestre, onde assistes? Quer dizer, mestre, onde estás morando? Onde estás parando? E Jesus falou: vem e vê. E eles foram, ficaram toda a tarde ali conversando com Jesus. Então Jesus, ele, a agenda dele estava ocupada também na casa dele. Mas não só na casa dele, ele ia à casa dos outros também. Lembra quando ele saiu com Pedro? Ele disse: Pedro, onde é que você está indo? Ah, eu estou indo para casa. Eu vou contigo. Foi para a casa de Pedro. Lembra o que aconteceu quando chegou lá? Chegou lá: cadê tua sogra? Ah, ela está na cama ali. O que aconteceu com ela? Está com febre. Hoje nós diríamos, deve ser uma virose, né? Sei lá eu o que a sogra do Pedro tinha, mas tinha febre. E Jesus foi lá. Interessante que Jesus disse que repreendeu a febre. Ué, doença pode ser repreendida? Diz que febre hoje nós dizemos que é um sintoma, né? Sintoma de alguma doença. Mas Jesus queria saber se era sintoma ou não era sintoma, ele repreendeu a febre. E naquele mesmo instante ela ficou boa, e não só ficou boa, como passou a servi-los. Deixa que eu fazer um cafezinho para vocês, vou fazer alguma coisa. Começou a servi-los. Jesus usou a casa de Pedro. Jesus, passando debaixo daquela árvore, aquela multidão, e quando passou debaixo da árvore, tinha um baixinho que não conseguia ver Jesus. Baixinho sempre tem problema para ver as coisas, né? Coitado dos baixinhos, tem uma coisa que aconteceu, ele não consegue ver. E aquele Zaqueu, baixinho, não conseguia ver. O que ele fez? Subiu numa árvore. Mas como ele era um cobrador de impostos, funcionário público, respeitável, ele fez isso. Não era muito respeitável, né? Mas ele subiu antes, ficou escondido. Eu sei que ele vai passar por aqui. E ficou lá bem quietinho, para ninguém ver. Mas quando Jesus vinha caminhando com a multidão toda, e aí quando Jesus estava chegando perto, o Zaqueu prendeu a respiração. Falou: agora não posso nem espirrar. Se eu espirrar, o pessoal vai me descobrir aqui. Mas quando chegou perto daquela árvore, Jesus levantou a cabeça. Olhou para cima. O que aconteceu com os outros? Todos olharam para cima. E o Zaqueu lá em cima, que vergonha, todo mundo me olhando. Zaqueu, o que está fazendo aí, Zaqueu? Desce depressa, porque eu quero, hoje convém eu ir na tua casa. Eu vou comer na tua casa. E é para descer, e não só descer, depressa. E aquele baixinho desceu depressa. Eu imagino que ele saiu correndo na frente para avisar a mulher dele. Olha, ele vem vindo aí, mas quem é Zaqueu? Eu já te falei, não traga ninguém sem me avisar. Não, mas eu não, você convida, tem que me avisar. Falei, mas não convidei, foi ele que se convidou. Mas ele quem? Jesus. Mas quem é esse Jesus? Jesus de Nazaré. Mas Zaqueu, quem manda aqui nessa casa? Não é você? Falou, até hoje era eu. Mas a partir de agora manda Jesus. Jesus entrou. Você lembra que Jesus deve ter anunciado o evangelho, deve ter conversado sobre as coisas do reino. Em determinado momento, aquele baixinho se levantou, né? Fez uma pose, né? O baixinho levanta, fica assim na ponta do pé para ficar mais, um pouco mais alto, né? E disse, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Casa de Marta e Maria, casa de Mateus, que nós lemos já no começo. Mateus também é um cobrador de impostos. Jesus disse uma palavra só, segue-me. Mateus deixou tudo, não disse assim, ó, deixa eu primeiro dar aviso prévio, romper meu contrato com o governo. Ele deixou tudo e convidou para um jantar. E convidou os amigos dele. Queridos, aqui está uma chave para a gente ganhar as pessoas para Jesus. Quando se converte alguém como Mateus ou como Zaqueu, diz assim, convida os teus amigos, faz um galeto, faz um jantar, convida os teus amigos e me convida também. E eu vou lá para anunciar para eles. Eu vou comer o galeto, mas eu vou anunciar para eles o que eu anunciei para você. Jesus foi lá. Sabe, nós hoje temos assim, parece medo de ter contato com os pecadores. Sabe, nós às vezes interpretamos mal, né, aquele salmo primeiro que diz, bem-aventurado que não anda na roda dos escarnecedores. Tem duas maneiras de andar. Você pode andar na roda dos escarnecedores para ser um escarnecedor, para participar das obras das trevas dele. E isso o Salmo diz para não fazer. Mas você pode fazer como Jesus. Jesus ia no meio dos pecadores, sabe para quê? Para ser luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Nós temos que ir. Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós temos que ir lá e ser luz. Na casa do Mateus, na casa do Zaqueu, na casa do Pedro. Ele, além das casas, além de pregar as multidões, de entrar nas casas, Jesus também falava com as pessoas. Lembra quando Nicodemos veio falar com ele? Sozinho, tete a tete. Nicodemos veio escondidinho de noite, com medo de ser visto. De vez em quando alguém vai procurar você assim, meio escondidinho, tá? Com medo de, né? Alguém descubra que está conversando com um crente. Se preocupe, Nicodemos fez a mesma coisa. Lembra que Jesus falou com ele? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aquele jovem rico, Jesus olhou para ele e falou... Jesus pregou para aquele jovem rico de uma maneira que parece que não é bem teológica para nós, né? Jesus falou, o jovem falou assim, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou uma coisa que nós não falaríamos hoje, ele falou, guarda os mandamentos. Que estranho, né? Guarda os mandamentos. A resposta do jovem foi mais estranha, dizer, eu tenho guardado os mandamentos, desde a minha infância eu observo os mandamentos. E Jesus não falou, você é mentiroso, não guarda nada. Não, Jesus falou, não, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que tens, dá para os pobres, depois vem e segue-me. E aquele jovem, que era muito rico, mostrou seu problema, a avareza. E disse que aquele homem foi embora. E disse que Jesus amou, Jesus não ficou falando mal. Ah, você é rico, não, tem que morrer. Não. Diz que Jesus amou aquele jovem rico. Querido, Jesus era movido por amor. E aquela samaritana, conversando com a mulher samaritana, lá no poço, sempre há uma oportunidade. Outro dia o Gilberto, cadê o Gilberto? Está por aqui? Estava falando com os jovens lá no sábado. E Gilberto estava dizendo, está ali o Gilberto. Ele estava dizendo que tinha uma mulher que ele queria pregar e ele não sabia como pregar. Estava com aquela luta, fala ou não fala, como não fala. Diz que o Espírito Santo falou para ele, aproxima-te dela. Você é luz, chega perto e vai ver o que acontece. Queridos, nós temos que crer na palavra de Deus que diz que nós somos luz. Quando nos aproximamos de alguém, nós somos luz. Alguma coisa vai acontecer, mas nós, a luz não é para ficar debaixo do alqueire, não é para ficar debaixo da mesa, não é para ficar escondido, a luz é para brilhar. Chega perto e deixa a luz brilhar. E o Gilberto disse que chegou lá perto daquela mulher. E logo estava conversando com aquela mulher. E logo a mulher se interessou e disse, dá para a gente continuar essa conversa em outro momento? Não foi, Gilberto? E prosseguiu a conversa com aquela mulher. Foi o que Jesus fez com a mulher adúltera. A mulher adúltera também, mas a samaritana, que também era adúltera, porque falou, 5 homens já tiveste, esse que tem agora não é teu marido. Mas Jesus não teve problema de chegar perto, começou a conversar. Daqui a pouco aquela mulher, veja o que é as profetas. E aqui aconteceu uma coisa fantástica. A gente sempre pensa que a pessoa, para começar a pregar, tem que primeiro ser fundamentado, depois tem que ir para o encontro de libertação, depois tem que fazer o curso de treinamento, e depois sim, aí está apto para proclamar. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Não sei quanto tempo tinha conversado com Jesus, meia hora, uma hora, algum tempo. Aquela mulher samaritana saiu imediatamente, sabe o que ela fez? Se tornou uma testemunha e proclamadora. Foi na cidade e começou lá, e não sei como ela fez, começou a gritar, gente, 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 tem um profeta ali, eu creio que ele é o Messias, ele falou umas coisas para mim, vem, vem, vem. Começou a trazer gente para Jesus, poucas horas, poucos momentos de conhecer Jesus, isso é maravilhoso. Para a gente gerar filhos naturais, precisa passar anos, tem maturidade, né? Ali tem uma grávidazinha ali, com a Sofia ali dentro, ali, né? Mas esperou tanto tempo, né? Para esse momento chegar. Mas para gerar filhos para o Senhor, pode ser imediatamente. Aquele endemoniado gadareno tinha demônios terríveis. E quando os demônios foram embora, e ele queria seguir Jesus, queria ir com Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus falou, não, volta para os teus e diz o que Deus fez por você. E aquele ex-endemoniado não precisou nem ir para a casa de recuperação de endemoniados. Ele voltou para Decápolis, que era uma região de 10 cidades, e começou a pregar lá e proclamar o que Deus tinha feito na vida dele. Queridos, todos aqui que tem Jesus estão aptos, estão capacitados para proclamar o reino de Deus. Todos os lugares Jesus proclamava. Na praia, na beira da praia, beira do mar da Galileia, nas ruas, nas sinagogas, no templo. Ele diz, todos os dias eu estava no templo, indo, percorrendo, no barco. A multidão na beira da praia, ele diz, deixa eu subir nesse barquinho aqui, afasta um pouquinho aqui do barquinho, e lá do barquinho ele pregava. Outra vez ele diz, deixem preparado sempre um barco, porque se a multidão for muito grande, eu entro no barco, e lá do barco, imagina aquele barco balançando, e Jesus pregando, em todas as regiões, atingindo as pessoas. Qual era a atitude de Jesus? Lá em Mateus 9, que nós já lemos, diz, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque era como ovelha sem pastor. Isso me chama muita atenção. Que antes de se converterem, Jesus já via aquelas pessoas como ovelhas. É. Elas estavam perdidas. Diz que vendo as multidões, compadeceu-se delas. Porque via ela como ovelhas. Queridos, nós precisamos olhar as multidões e vê-las como ovelhas. Compadecer dela, diz, essas são ovelhas do Senhor, elas precisam vir. Lá em João 10, Jesus diz assim, eu tenho muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Convém que eu vá buscá-las, convém que eu vá buscá-las. Ele está falando dessas ovelhas que não estão no aprisco, são ovelhas que ainda não se tornaram ovelhas. Mas Jesus, já com aquele olhar de fé, estava olhando, elas serão minhas ovelhas. E ele diz, então haverá um rebanho e um só pastor. Queridos, o Espírito Santo quer tomar cada um de nós e colocar em nós o mesmo coração que havia em Jesus, compadecendo-se delas. Jesus, olhando as multidões, teve compaixão e disse, queridos, vamos orar ao Pai, pedir que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Amados, aqui estão os trabalhadores. Aqui está a resposta da oração dos discípulos de Jesus. Você foi mandado como resposta à oração, aquela que Jesus mandou fazer. A seara é grande. Vocês, ele disse assim outra vez, vocês dizem que falta 4 meses para a colheita. Ele disse, vocês estão enganados. Levante os olhos, veja os campos, estão brancos já para a colheita. Está na hora da colheita. Sabe quando chega na hora da colheita? Eu não trabalhei no campo, mas o que eu tenho visto é assim, que quando chega a hora da colheita, tem que colher. Não pode passar, porque senão a chuva ou o sol demais vai estragar aquela colheita. Então, às vezes, agora com as luzes, tem máquinas que ficam trabalhando durante a noite para colher. É hora da colheita. Veja, os campos estão brancos. Está na hora da colheita. Quero continuar depois falando do desafio que o Senhor tem para nós hoje. Mas agora nós vamos fazer uma pequena pausa. Vamos ouvir mais uma palavra do Senhor.
Irmãos, é uma palavra que Deus colocou no meu coração para falar para a congregação desse retiro. Eu creio que é a resposta de muitas orações. Eu creio que é a resposta de muito clamor para que alguma coisa acontecesse. E eu lembrei que as oliveiras lá em Jerusalém são o símbolo de Jerusalém. São oliveiras que já estão plantadas há mais de 2000 anos. E por que que ela é o símbolo? Porque quando a gente pensa que ela vai morrer, existe um rebento e traz novas folhas e novos galhos. E o que eu quero dizer hoje de manhã, em nome de Jesus, que cada um de nós é uma oliveira. Cada um de nós é uma oliveira que deve nascer um rebento novo. E esse retiro é esse rebento. Talvez quantas pessoas estão envelhecidas no espírito. A gente pensa até, eu acho que eu estou acabando com a minha vida espiritual. Não. Este retiro é um rebento novo. Uma nova esperança. Jesus foi o nosso rebento. E eu quero ler de Isaías 11, que diz e confirma. Então brotará um rebento no toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse Espírito repousa sobre você. E o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos realmente sair renovados, fortalecidos deste retiro. Muito obrigada.
Tem gente que tem problema com o seu próprio nome, tem outros que gostam do seu nome. Eu quero dizer que fui agraciado por um nome que é Ramos de Oliveira. Eu era da oliveira brava, mas agora foi enxertado na boa oliveira, Jesus Cristo. E esses renovos vão brotar e florescer. Quando Jesus recebeu aquele instrumento estranho para o maior resgate de toda a história, uma cruz, um madeiro, e ele falou: como que eu uso essa arma, Pai? Como é que eu vou usar? E aquela arma era uma arma que era usada de uma maneira diferente. Aquela arma foi usada contra ele mesmo. Ao invés de apontar aquela arma para o inimigo, apontar para o diabo, ele apontou aquela arma para si mesmo. E ele foi pregado no madeiro. Acabamos de ver aquela dança representando a cruz de Cristo. Ele foi pregado no madeiro. Porque a vitória dessa vez ia ser diferente. O Senhor disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. E depois ele disse: essa cruz, que é a arma que o Pai me deu, vocês também vão ter esta arma. Que arma nós vamos usar, Senhor? A mesma arma, a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. A cruz de Jesus foi a morte dele. E a cruz não é nada agradável. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se tiver outra maneira, se não tem outra maneira, eu vou fazer a tua vontade. Queridos, não tem outro caminho. O caminho é da cruz. Você quer ter vida, vida abundante? A vida nasce da morte. Se nós quisermos preservar nossa vida, nós vamos perder. Mas aquele que dá vida por causa de Jesus, esse vai ganhar. Então agora nós participamos do resgate, do maior resgate. Nós fomos convidados para participar com Jesus. Que arma nós vamos usar? A cruz. Quando nós morremos, então esse renovo, esse broto, esse renovo de Deus pode nascer. Se o grão cai na terra, uma semente cai e não morre, não tem renovo, não tem broto, não tem primavera, não tem flor, não tem fruto. Mas quando ele morre, aí vem o fruto de Deus. E Jesus morreu, foi plantado. Aqueles 3 dias que ele ficou ali, ele estava sendo plantado, o grão morto, para poder brotar vida. E daquela morte dele, brotou vida, porque Deus o ressuscitou. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. E ele rompeu a morte, rompeu os grilhões da morte. E veio de novo agora para trazer vida e vida em abundância. E ele nos convida a morrer com ele. Você quer se identificar com Jesus? Tem que se identificar com a morte dele, com a cruz dele, o sepultamento dele. E quando você é sepultado, então você pode ressuscitar com Cristo. E a vida de Cristo pode se manifestar em você. E a vida de Cristo pode se manifestar em mim. E assim é que nós vamos levar a vida para os outros lá fora. Quando a vida de Cristo se manifestar em nós. Quando esse renovo, esse broto, essa vida que procede de Deus estiver em nós. E depois Jesus ficou com eles 40 dias. E Jesus deu uma ordem para eles e disse assim: esperai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Esperem em Jerusalém. Não saiam para fazer nada. Muitas vezes nós queremos sair apressados, fazer alguma coisa para o Senhor, mas o Senhor Jesus disse: esperem, esperem. Esperem em Jerusalém até que do alto você seja revestido com poder. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele te chama, Ele diz o que quer fazer, mas depois Ele te capacita. E quando Ele nos chamou para sermos testemunhas e proclamadores, ele falou: esperem em Jerusalém. Aí quando Jesus estava para subir aos céus e começou a dar as últimas instruções para eles, disse: eu quero dar instruções, eu quero que vocês vão por todo mundo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. E aí ele fala dos milagres, dos sinais. Mas ele diz, esperem do alto receber o poder. E depois vocês vão pregar o arrependimento. E Lucas fala que ele vai pregar arrependimento. E em Marcos diz para pregar para toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo. E em João, ele fala assim, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês ao mundo. Querido, você, querida irmã, você foi enviada de Deus para esta geração para proclamar o reino de Deus. Você e eu fomos enviados. Ele disse, ide por todas as nações e façam discípulos em todas as nações, ou de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro Pedro, ele diz, vós, porém, sois... Podemos falar juntos esse versículo? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E que foi que os apóstolos fizeram? Eles fizeram exatamente o que Jesus disse. Eles esperaram. Eles ficaram em Jerusalém. Eles não saíram. Não tente sair para fazer alguma coisa antes de receber a unção de Deus. Não vá lutar com Golias sem a unção de Deus. Não vá tentar derrubar Jericó sem a unção de Deus. Não vá tentar expulsar um demônio sem aquela unção de Deus. Eles esperaram. Até que aconteceu. Aqueles 120... Aqui temos mais que 120. Aquele ruído como de um som impetuoso veio e encheu toda a casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Homens, mulheres, velhos e crianças. O método de Deus continua o mesmo. O método de Deus é homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver muita coisa acontecendo. Mas sabe por que aconteceu aquilo? Porque eram homens e mulheres como eu e você, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Começaram a testemunhar. Já naquele mesmo dia, Pedro se levantou. Pedro que tinha negado Jesus. Pedro que estava com medo. E não só Pedro, os outros apóstolos também dizem que todos fugiram. A gente olha para Pedro, né? Mas que todos... Diz, ferirei o pastor e todos os rebanhos se dispersará. Todos fugiram. Teve um que fugiu até sem roupa. Diz que ele estava só com um lençol. E aí quando alguém chegou assim, pegou no lençol dele, ele deixou o lençol e fugiu sem roupa. Todo mundo fugiu. Mas agora, quando o Espírito Santo veio, eles saíram agora, já não estavam mais com medo. Saíram e começaram a proclamar. E Pedro levantou, varões galileus, este Jesus, e anunciou Jesus, que vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que este Jesus agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquele dia, o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas e eles se converteram ao Senhor. Que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E assim a coisa começou. Já um pouquinho depois disso, Pedro e João foram para o templo. Tinha um horário de oração. Era mais ou menos 3 da tarde esse horário de oração. E eles foram andando para lá. E tinha um coxo, um paralítico de nascença, que fazia mais de 40 anos que ele era levado, carregado e colocado lá para pedir uma esmola. E quando Pedro e João passavam, aquele paralítico pediu uma esmola. Por favor, dá para dar um dinheiro para mim? E Pedro e João enfiaram a mão no bolso, não sei se era no bolso, o que eles usavam, né? E não tinha, tem dinheiro aí, João? Não, tem Pedro, não. Olharam para ele e disseram uma coisa. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Tem um filme sobre o livro de Atos, fizeram muito bem feito essa cena, daquele paralítico levantando. E diz que Pedro ajudou ele a se levantar, firmou sobre seus artelhos, seus tornozelos, suas pernas. Sabe, a gente fica um mês de cama e já fica todo atrofiado. Se ficar 3 meses, né, não consegue andar, tem que fazer muita fisioterapia. Agora imagina 40 anos sem nunca ter usado músculo. Imagina que era só os ossinhos e aquela pele. Levanta. E de um salto diz que ele levantou. E entrou no templo. Sabe por que ele entrou no templo? Porque pessoas com defeito não podiam entrar no templo. Ele estava 40 anos ali na porta, não podia entrar. Agora curado, ele entrou saltando lá para dentro. E pulando e dando glória a Deus, porque Jesus tinha feito um sinal. A igreja, quando os apóstolos foram presos, ficaram orando. E sabe o que eles oravam? Ah, Senhor, nós estamos pregando o evangelho, estão nos perseguindo. Não, eles oravam, Senhor, nós estamos anunciando Jesus que ressuscitou. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede que nós tenhamos intrepidez, temos ousadia para pregar o evangelho. E eles foram e pregaram com muita ousadia. Encheram Jerusalém com a pregação. Quando os fariseus quiseram proibir os apóstolos de pregar, sabe o que foi que eles responderam? Eles disseram assim: importa obedecer a Deus. Guarda bem essa frase. Eles estavam sendo proibidos de pregar. Vocês vão ser açoitados. Vocês vão ser presos. Nós vamos acabar matando algum de vocês. Eles mataram mesmo depois Estevão, mataram Tiago, açoitaram. Vocês estão proibidos. E vocês encheram Jerusalém com essa pregação. E Pedro diz: importa obedecer a Deus. Queridos, nós podemos dizer isso hoje? Nós queremos proclamar o evangelho? E se alguém perguntar por quê? Porque importa obedecer a Deus. Vamos fazer uma catequese com isso? Vamos falar? Importa obedecer a Deus? Levanta sua mão e diz: importa obedecer a Deus. Queridos, não tem ninguém com uma espada no nosso pescoço. Não tem ninguém nos ameaçando de prisão. Não tem ninguém nos proibindo pregar. Mas mesmo assim nós temos que dizer: importa obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus. Jesus disse: ide pregai. Jesus disse: ide fazer discípulos. Vocês vão receber poder e vocês vão ser as minhas testemunhas. Então, ali no livro de Atos, a gente vê que diz que todos os dias, de casa em casa, no templo, não cessavam de pregar a Cristo Jesus. Amados, eu queria dizer uma coisa que a gente vê no livro de Atos, que diz que todos os dias, no templo e de casa em casa. Aqui nós vemos dois lugares que um não é mais importante que o outro. Quando fala no templo, não era dentro do templo, diz que eles reuniam no pórtico, no pátio, ali, porque o templo eles não entravam, os sacerdotes entravam, eles ficavam no pátio. Mas a igreja reunia, mas havia uma manifestação de uma celebração da igreja ali que reuniam juntos com os apóstolos. Há uma expressão da igreja, quando nos reunimos juntos, essa expressão é importante que estejamos juntos. E há uma outra expressão que diz de casa em casa. Então, nós não temos que optar. Ah, não, eu sou da igreja na casa. Outros, não, eu sou da igreja no templo. Queridos, nós temos uma expressão nas casas e nós temos uma expressão todos juntos. Amém? Então, quando os apóstolos convocavam a igreja para se encontrar, eles estavam todos juntos lá. Eu gosto de uma palavra que tem no Atos, que diz assim: perseveravam unânimes no templo. Unânimes quer dizer todos juntos. Quando tocava a trombeta assim, agora nós vamos ter oração. Pá, diz que perseveravam. Agora nós vamos todos juntos lá em tal lugar. Pá, todo mundo junto. Agora pelas casas. Comiam juntos, estavam pelas casas. Queridos, essa expressão da igreja hoje, nós vamos estar reunidos nas casas e nós vamos estar reunidos todos juntos. Amém? E a palavra crescia, se multiplicava o número dos discípulos. Apareceu um homem chamado Estevão, um daqueles que foi chamado para repartir as mesas, e diz que Estevão, cheio do poder, anunciava Jesus, fazia sinais e prodígios. Eles pregavam com poder, com tal poder que os fariseus ficaram com ciúmes deles e depois acabaram apedrejando Estevão. Lembra quando Estevão foi apedrejado? E tinha um homem lá servindo de testemunha para o apedrejamento de Estevão. O nome dele era Saulo. Mas Deus tinha um plano para aquele homem. E Pedro, Estevão estava ali sendo apedrejado. E depois ele disse, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ele fez igual Jesus, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olhou para o céu, disse que viu Jesus em pé à direita, não estava sentado, estava em pé, creio que estava em pé para recebê-lo. Vejo o trono de Deus, Jesus à sua direita em pé, o rosto dele brilhava como um anjo, e disse que adormeceu e partiu para o Senhor. Logo depois aparece Filipe, foram dispersos, Filipe foi para Samaria, e lá em Samaria, Filipe anunciava o Evangelho, pregava o Evangelho, e por mãos de Filipe muitos sinais eram feitos. Os coxos andavam, os paralíticos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam, muitos demônios saíam. Quem era? Era um dos apóstolos? Não, era um dos daqueles sete que foram escolhidos para ajudar a servir as mesas. Mas diz que eram homens cheios do Espírito Santo. E muitas coisas começaram a acontecer. E no meio daquele avivamento, o Espírito Santo tomou, arrebatou Filipe dali, do meio daquele monte de gente. Havia um avivamento, gente se convertendo, tirou ele para pregar para um homem só, o eunuco, aquele oficial da rainha de Candace. E você sabe da história. Então, Deus está preocupado com o indivíduo, uma pessoa, lá no deserto, caminho que desce da faixa de Gaza. E o Senhor pegou um evangelista de sucesso e colocou ele para pregar para aquele homem. Deus vai te levar para pregar para uma pessoa. Deus vai te levar para pregar para uma velhinha. Deus vai te levar para pregar num hospital. Deus vai te levar numa casa. Porque o Senhor vê todo, mas Ele vê também o indivíduo. Uma pessoa só. Paulo vai pregando em tudo quanto é lugar. Pedro desce para Lida. E lá na cidade de Lida encontra um homem chamado Enéas, paralítico também. E Pedro olha para ele e diz, Enéas, Jesus Cristo te cura. Toma ele pela mão e levanta Enéas. Queridos, o Senhor quer cooperar conosco através de sinais e prodígios que vão seguir. Mas os sinais não vão à frente. Os sinais acompanham a pregação do Evangelho. Quando nós cumprimos o mandato de Jesus de pregar o Evangelho, diz que estes sinais acompanharão. Eles vêm atrás. Nós temos o costume de querer correr atrás do sinal. Queremos que o sinal vá na frente, mas o sinal não vai na frente. Na frente vai Jesus, na frente vai a proclamação do Evangelho. E diz que, de fato, Jesus cooperava com ele através de sinais e prodígios que iam acontecendo. Interessante que diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Jesus, mas ali diz que Jesus cooperava com eles. De fato, Jesus cooperava com eles. Diz que saindo eles, pregaram por toda parte e o Senhor Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra deles por sinais e prodígios. Queridos, Deus tem um desafio para nós hoje. O que o Senhor quer fazer conosco hoje? Jesus quer nos tomar, nos encher com o Espírito Santo e quer que nós sejamos testemunhas e proclamadores. Em primeiro lugar, individualmente. Cada um de nós é responsável individualmente. Você individualmente é testemunha. eu sou uma testemunha de Jesus. Você tem que ter essa convicção pessoal. Mesmo que você seja o único no país, eu sou testemunha de Jesus. Você tem que estar convicto disso. Eu sou luz, eu sou sal. Então você tem que ter essa convicção. E o Senhor Jesus quer que você seja, que tua luz brilhe. Tem um cântico aí que diz: deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz brilhar. Parece que foi um cântico último que o Asaf fez. Deixa a sua luz brilhar. Agora, Deus fez uma outra coisa. Quando ele mandou os apóstolos, ele mandou de dois em dois, companheirismo. Você tem um companheiro? Você tem uma companheira? Deus colocou esse companheiro, essa companheira, para você se animar. Um anima o outro. Se um cair, o outro levanta. Se um está fraco, o outro fortalece. Vai junto. Jesus, quando quis enviar os apóstolos, ele enviou de dois a dois. Você tem um companheiro. Companheirismo não é apenas para confessar pecados. Tá bom, que é bom confessar. Não é só para contar as dificuldades, é bom contar. Não é só para comer junto, e é bom comer junto. Mas o companheirismo, principalmente, é para proclamar o reino de Deus. Então você é uma testemunha sozinho. Você tem um companheiro. Marido, a tua mulher é tua companheira. Excelente companheira. Pregar o evangelho, o casal juntos, é excelente. Já teve essa experiência? É muito bom. O casal vai na casa de alguém e proclama o evangelho de Deus lá. Marido, mulher, você já tem um companheiro. Além de que você, marido, pode ter um companheiro, o homem também, a tua esposa também pode ter uma companheira, a mulher, mas não falta companheirismo. Outra coisa, a tua casa é um lugar excelente para proclamar o evangelho. A tua casa, lá onde você está, naquela quadra, naquele bairro, a tua casa é uma embaixada do reino de Deus. Abra as portas da tua casa. Abençoe tua casa. Senhor, eu quero que esta casa seja usada como uma casa de oração. Eu quero que essa casa seja usada para ganhar outras pessoas. Consagre a tua casa para ser usada ao Senhor. A igreja na casa. Nós estivemos fazendo um levantamento entre nós. Tinha pelo menos 100 casas, que podem ser 100 igrejas nas casas abertas para ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Ore sobre estas casas. Outra coisa, não só tua casa. Vá na casa da pessoa interessada. Apareceu alguém, pega um endereço. Vá com teu companheiro, ore. Vá com teu companheiro lá. Vá com tua esposa lá. Ou vá com alguém lá e anuncie o evangelho naquela casa. Jesus fazia isso. Os apóstolos faziam isso. Quando Paulo chegou lá em Filipos, ele procurou um lugar, viu que tinha umas mulheres orando na beira do rio. Daqui a pouco ele conheceu Lídia, disse: eu vou na tua casa. E foi na casa de Lídia, e lá começou a igreja de Filipos. Depois, quando ele foi preso, ele foi açoitado, e naquela mesma noite ele foi parar na casa do carcereiro. E lá na casa do carcereiro, ele pregou para o carcereiro. O carcereiro se converteu, a mulher se converteu, os filhos se converteram, se batizaram. Na casa do carcereiro já começou uma igreja ali. Nós temos que ir à casa, nós temos que sair das paredes. Temos que sair não só das paredes do templo, mas às vezes das paredes da nossa casa. Às vezes a nossa casa acaba ficando uma casa fechada, só para os que já são ovelhas. E esquecendo das ovelhas perdidas que tem que trazer para dentro. O Senhor quer resgatar. Tem muita gente. Quando Paulo queria sair de Corinto, apareceu uma visão à noite e disse, uma visão do Senhor, disse: Paulo, fica aqui em Corinto. Eu tenho muito povo nesta cidade. Sabe, se o Senhor Jesus aparecer numa visão para ti, nessa semana, aparecer para mim, sabe o que ele vai dizer? Fique aqui. Eu tenho muito povo nessa cidade. Mas nós temos que chegar a essas pessoas. Há um desafio do Espírito Santo para chegarmos nessas pessoas. É muito gostoso estar no convívio com os irmãos. É muito gostoso estar reunidos com a igreja na casa e os irmãos. E termos comunhão. Isso é ótimo. Mas há uma palavra de Deus. Eu tenho ovelhas lá fora que eu quero ganhar. Deixa as 99 aqui. Vai buscar aquela uma lá fora. Eu tenho muito povo nesta cidade. Tem gente para ser ganha. A missão de resgate do Senhor Jesus ainda não acabou. O que fazer, irmãos? Nos arrepender. Crer e obedecer. Voltar para o Senhor. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos ao Senhor. E diga, eis-me aqui, Senhor. Um dia o Senhor disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o servo do Senhor diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Queridos, o Pai já enviou Jesus. Jesus já enviou os apóstolos e os discípulos. Hoje, Ele conta conosco. Ele está te enviando a ti e a mim. Podemos dizer como Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor quer nos tomar, nos lavar, nos limpar, nos encher com o Seu Santo Espírito. E quer que sejamos testemunhas e proclamadores por toda a parte. Nós somos os olhos dEle. Nós vamos ver as necessidades. Nós somos as mãos dEle para tocar e curar. Nós somos os pés que vamos percorrer todos os lugares. Nós vamos expressar o amor de Deus. Aquela criança, aquele adolescente, aquela família, aquele que está perdido vai ser achado. O Senhor quer usar você e a mim. O Senhor quer usar você e seu companheiro, sua companheira. O Senhor quer usar você, marido e mulher. O Senhor quer usar sua casa. O Senhor quer que você entre nas casas proclamando o Evangelho das boas notícias, das boas novas, da redenção de Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está sentado no trono e Ele voltará. Enquanto isto, nós anunciamos o reino de Deus. Aleluia. Recebe a bênção de Deus, recebe a unção de Deus, recebe o poder de Deus. Amém. Amém.